Olha, gente, o temática trata e destaca um dos grandes setores que hoje movem a nossa economia no Brasil e também no mundo, que é o setor leiteiro. Maranhão e região também se destacam e são referência nesse setor, que é o setor leiteiro. Por isso, da nossa conversa agora com muita honra aqui nos estúdios e também ao vivo em nosso Facebook, obrigado pela técnica aqui, produção da Taliane Radaeli, o Alexandre Lago de Oliveira, atual gerente da cooperativa Santa Clara Agrovila, para se fazer, né, Alexandre, um balanço, uma retrospectiva aí de como foi esse ano, como está sendo até, estamos na reta final deste ano aí, como é que foi esse setor, né, que é tão importante no conjunto todo do nosso agronegócio mundial, né? E também como é que a gente dá uma aliadinha para o ano que vem também nesse setor aí tão importante para a nossa economia mundialmente falando aqui. Alexandre, obrigado pela sua presença, bom dia, bem-vindo. E hoje a sua responsabilidade de falar para os nossos agricultores, os homens do leite, né? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, e que responsabilidade, né, Zé Maculã? Bom dia, Zé Maculã, Taliane Radaeli aqui conosco, toda a equipe da Rádio Alvorada. Eu diria que toma a liberdade de dizer que não é a tua Rádio Alvorada, é a nossa Rádio Alvorada, que há tantos anos nos traz informações e presente conosco. Produtores de leite, rádio ouvintes, é uma satisfação enorme estarmos aqui, um compromisso muito grande em falar nos microfones e chegar às propriedades de vocês, às casas de cada ouvinte, né? Realmente, Zé, a cadeia do leite, ela está passando por uma transformação muito grande, né? Uma profissionalização, e eu faço parte, nasci e me criei em uma propriedade que produz leite. Hoje o meu irmão é que toca no interior de Marau. E há 4 anos, quase 5 anos, entrei para trabalhar na cooperativa Santa Clara, que faz parte da cadeia do leite. Hoje é a cooperativa de leite mais antiga do Brasil, são 108 anos de história. E que história, diga-se de passagem, né? Com muita humildade, com muita simplicidade, com muita transparência e muito comprometimento com seus associados.
Pois é, enquanto outras fecham, a gente tem vida pela frente. Alexandre, uma retrospectiva do setor deste ano que está praticamente no seu final aí.
Bom, esse ano nós passamos por uns momentos, e estamos passando ainda por momentos bastante adversos, né? Bastante conturbados, se tratando de saúde pública, se tratando de economia, se tratando de sociedade, relacionamento entre pessoas, né? Então isso nos tirou o chão, porque ninguém esperava uma mudança tão grande. O mercado do leite passa por uma profissionalização. O que passou na nossa região começou com aves, veio para o setor de suínos e hoje passa pelo setor do leite, né? Chegou o setor do leite. Alguns anos já, né? Mas agora, esses últimos anos com maior intensidade. E aí eu comento que essa pandemia que nós estamos passando, além das mudanças que nós tínhamos normalmente, essa pandemia acelerou muito o ritmo da mudança, né? Nós temos aí uma mudança em um ano, menos de um ano, que chegaria para nós em torno de 5 anos, né? Então isso nos tirou o chão e nós temos que aprender a conviver com isso, a nos mantermos no mercado, a melhorarmos no nosso dia a dia, os nossos processos, seja na produção, seja na indústria, para chegar no consumidor. Então isso nos dificulta muito, então é um ano muito conturbado. Mas em contrapartida, não existem só coisas ruins. A parte boa é que as dificuldades vêm para nós crescermos, nós analisarmos os processos, vermos o que estamos fazendo de certo, o que está errado, o que nós precisamos corrigir, olharmos para o futuro e tomarmos decisões assertivas para que a gente consiga nos mantermos nas atividades às quais nós estamos inseridas. Isso cabe para toda a economia, todo o setor econômico. O dólar tomou proporções exorbitantes, os custos de produção aumentaram, o preço do leite aumentou e, graças a Deus, esse mês ainda que a gente tinha uma perspectiva do preço se manter, estabilizar ou até alguma coisa de queda, a Santa Clara conseguiu ainda proporcionar 7 centavos de aumento por litro de leite que foi recolhido, industrializado, coletado, industrializado no mês de novembro. Então, para o setor, é uma grande conquista, né? E dessa forma, temos que nos posicionarmos, nos direcionarmos, e esse é o nosso desafio.
O Alexandre, temos alguns números do nosso estado, Brasil perante o mundo, produção de leite hoje. Estamos crescendo, estamos realmente apostando nesse setor importante para a economia do Brasil e do mundo hoje?
Sim. Nós vemos que essa mudança que eu comentei anteriormente, o Brasil hoje se posiciona em torno de quarto lugar em produção de leite no mundo, se tratando em países, né? Considerando regiões, por exemplo, a região europeia e tal, né? Aí esse ranking, cai o posicionamento do Brasil no ranking, né? E o Rio Grande do Sul, ele se posiciona também em quarto lugar perante ao mercado brasileiro. Ainda a gente tem Minas Gerais, maior produtor de leite do Brasil. Nós temos São Paulo, nós temos Paraná e o Rio Grande do Sul, Santa Catarina também se posiciona muito bem. Em termos de região, a região sul é a que mais produz leite no Brasil, né? Então, hoje o Brasil produz em torno de pouco mais de 10% de todo o leite produzido em todo o mundo, né? Parece pouco, mas é muito, né? É muito leite, né? Então, a produção vem subindo. Aí o pessoal diz, bah, mas tem produtores que estão desistindo da atividade. Sim, existem produtores desistindo da atividade. E a maior dificuldade hoje, e o que a Santa Clara mais fomenta, é a sucessão familiar. E o que é mais difícil. E aí eu te parabenizo, Zé, pelo teu pelo programa que tu fez todo ano, já há vários anos consecutivos, que tu enfatiza a sucessão familiar, né? Então, essa é a grande dificuldade. Profissionalização nós temos, as famílias estão se profissionalizando, o acompanhamento técnico, posso falar pela Cooperativa Santa Clara, a gente tenta proporcionar da melhor forma possível, temos muito que melhorar, mas a gente vê que ainda nós somos a empresa ligada ao leite que consegue levar mais suporte para o produtor, né? São mais de 50 profissionais dentro da Santa Clara envolvidos só com qualidade do leite, bem-estar animal nesse segmento, porque a Santa Clara ela divide. Eu pertenço ao ramo do varejo, setor varejo dentro da Santa Clara, loja agropecuária, que a gente cuida da comercialização, é o suporte para a produção de leite, mas nós não trabalhamos diretamente na qualidade e no bem-estar animal. É outro segmento, que é o departamento de política leiteira, ligada à indústria, ligado ao laticínio, né?
Você falava de que alguns produtores deixaram a atividade nos últimos tempos, mas, por outro lado, Alexandre, se percebe de que quem fica está aumentando a produção, ou seja, menos produtores, mas com maior produtividade. Essa linha de pensamento hoje?
Sim. Ao natural, nós temos um crescimento de 5 a 8% todo ano, que esse crescimento é ligado ao melhoramento genético e ao melhoramento do bem-estar animal e alimentação. Então, esse aumento é automático. De 5 a 8%, esse aumento vem nas melhorias, na qualificação, no profissionalismo que o produtor está implantando na propriedade, né? Fatores genéticos, então, vários fatores. Esses produtores que estão desistindo da atividade, automaticamente, quem está inserido na atividade, ele, para se manter no mercado, ele precisa crescer. Crescer em volume, porque hoje o mercado do leite, ele remunera. Existe um preço base pelo produto e existem bonificações em qualidade e em volume produzido. A propriedade que produz mais leite, ela tem um custo maior, ela tem um envolvimento maior e o custo aumenta. Então, precisa ter um pequeno diferencial, mas precisa ter um diferencial que pague esse custo de aumento de produção, de produtividade na propriedade, na cadeia, né? Então, é dessa forma que o mercado se porta, Zé.
Alexandre, hoje falamos muito em comodidade, facilidade e praticidade também no meio rural aí. Novas técnicas facilitam hoje esse produtor rural?
Sem dúvida. Antigamente, eu estou com 44 anos aí, eu me lembro que eu e meu irmão, a gente ajudava a mãe a ir catar pasto nas beiras de barranco aí, os famosos capim elefante, né?
Com cestões de taquara ou taquara-sul, né?
Exatamente. E era a rotina, né? Quebrar o pendão do milho para dar para os animais, né? E assim por diante. Aí vieram as inovações, começaram as pastagens, né? Veio milheto, veio sorgo, outras pastagens perenes, o Tifton principalmente, né? Que ainda temos até hoje. Depois veio a silagem, que é o armazenamento da comida. Mais facilidade, maior disponibilidade de alimento e uma sequência, né? Porque tu tem alimento o ano todo, no mesmo, com volume suficiente, na mesma qualidade. Então, isso reduziu os altos e baixos de produção, né? Dá mais instabilidade aos animais, juntamente com feno e outras tecnologias. E hoje, a gente já trabalha a dieta balanceada para os animais. Então, existem máquinas na parte de trato animal que fornecem todo dia o mesmo alimento com a mesma qualidade, o mesmo pH, aumentando as bactérias que tem no rumen do animal, aumentando a digestibilidade, produzindo mais leite. Na parte genética, a Santa Clara foi pioneira dentro do Rio Grande do Sul com inseminação artificial. Em 1954, a Santa Clara foi pioneira no Rio Grande do Sul com inseminação artificial.
Em 54?
54. Então, isso fez com que o padrão genético dos animais começasse a aumentar, né? E aí, fazia seleção, trazia material de touros com maior produtividade, com maior, melhorando a carcaça de animal, né? Produzindo mais leite. Depois veio a fertilização, a transferência de embrião, né? Então, essa tecnologia já tem algumas propriedades hoje. E a Santa Clara, até poucos anos, a Santa Clara fazia, iam os profissionais da parte de genética, fazia avaliação dos animais e direcionava qual era o melhor sêmen, qual era a melhor genética para melhorar o porte desse animal. Hoje a Santa Clara está iniciando um novo trabalho que é a avaliação genética pelo DNA das vacas. Então, coleta-se pelo do animal, manda para laboratórios fora do Brasil, eles fazem avaliação genética, o que pode ser melhorado, qual é a inseminação ou a fertilização que pode ser feito para melhorar o padrão genético desses animais. E, em cima disso, os filhos desses animais terão melhoramento genético, se tratando de genética. Se tratando de ordenha, a realidade que já está entre nós são os robôs de ordenha, né? O primeiro robô de ordenha dentro da Santa Clara entrou em 2015, né? 5 anos atrás, numa propriedade em Paraí. Hoje, robô de ordenha já é realidade bem próxima de nós. Nós temos em Marau produtores de leite com robô de ordenha. Mas veja o quanto cresceu e quanto vai crescer. Eu digo que dentro de 4, 5 anos, o robô de ordenha vai estar presente na maioria das propriedades da nossa região. Então, esse crescimento, essa profissionalização, ela é gradativa, mas ao mesmo tempo ela é muito acelerada, assim como o nosso ritmo diário, muito acelerado. E aí nós temos que correr mais, fazer mais para chegar, talvez, aos resultados que a gente tinha antes. Mas nós temos, esse é o nosso desafio. É nos mantermos, nos posicionarmos no mercado, planejarmos, principalmente. As propriedades precisam ser planejadas e muito bem planejadas, né? E aí a gente coloca com muita satisfação, mas com um pouco de tristeza também, a questão do suporte técnico da Emater, né? Que nós temos uma empresa que há muitos anos nos dá suporte técnico e leva a qualificação técnica a campo, mas infelizmente está com poucas pessoas, pouca força de trabalho, mas a Emater é uma grande responsável por toda essa tecnologia que tem a campo, essa profissionalização, essa implantação, a mudança na cabeça das pessoas, né? E direcionamento das propriedades para as melhores tecnologias, porque cada propriedade tem a sua forma de trabalhar e a tecnologia tem que ser medida e tem que ser direcionada conforme o volume, conforme a característica de cada propriedade. Não existe um padrão geral.
Alexandre, nós passamos em alguns momentos difíceis na questão de adulteração do leite. Como é que está essa realidade? Parece-me que melhorou bastante, né? O pessoal que fazia isso se aquietou, sabendo que as leis são severas. Parece-me que hoje temos uma qualidade muito boa do leite, né?
Teve várias empresas que não estavam comprometidas com o segmento, né?
Com a saúde humana.
Com a saúde humana. Eu considero o leite é um alimento sagrado. É o primeiro alimento do ser vivo, dos mamíferos, né? Nós, como seres humanos, é o primeiro alimento, então o mais sagrado, né? E é um crime imensurável que essas pessoas fazem, né? Adulterando um produto sagrado, comprometendo a saúde de crianças inocentes, né? Sem defesa, digamos assim, né? Então, isso nos entristece muito. Graças a Deus, os órgãos públicos fiscalizadores vêm fazendo um ótimo trabalho, né? Fiscalizando as empresas que trabalham no segmento, sejam empresas de grande, médio, pequeno porte que trabalham nesse segmento. Eu posso falar pelo que a gente vive e convive dentro da Santa Clara, né? O leite hoje é rastreado, o transportador chega na propriedade, faz a leitura do código, de um código de barras que tem na propriedade, ele tem um sistema no celular, ele faz a leitura, identifica o produtor, ele coloca a média litragem de leite, ali fica registrado quanto tempo o caminhão saiu de uma propriedade e chegou na outra propriedade. Se esse tempo excedeu, ele tem que justificar o que aconteceu no caminho, porque o tempo passou do normal. É coletada uma amostra de leite diária, que vai para o laticínio, né? Chegando no laticínio, fica essa amostra de leite do produtor, fica uma amostra do compartimento, o caminhão é dividido em 4 ou 5 compartimentos, fica uma amostra do compartimento do caminhão, dos compartimentos do caminhão, e uma amostra geral da carga em si. Essas amostras, elas têm que ficarem armazenadas por um período de tempo, sujeitos à fiscalização dos órgãos competentes. Então, tu veja a qualidade, digamos assim, a responsabilidade do segmento. E existem os métodos de avaliação, os testes, vêm aumentando bastante e cada vez mais rígidos, o que as indústrias têm que se adequar, toda hora estarem se adequando aos novos padrões exigidos por parte do Ministério da Agricultura e repassando para os transportadores, repassando para os produtores também, chegando nas propriedades. E eu sempre digo, a indústria não melhora a qualidade do leite. A indústria, ela estando 100%, ela consegue manter a qualidade do leite. Quem produz a qualidade do leite sai na propriedade. E ela não inicia na ordenha, ela inicia na produção de alimentos. O alimento tem que ser produzido com qualidade para o animal se alimentar, para gerar um leite com qualidade. Aí a qualidade passa pelo processo de ordenha, a qualidade do leite, a sanidade do animal principalmente, né? E após segue o caminho que é transporte, indústria, até chegar na mesa do consumidor.
É um trajeto muito importante. Alexandre, para fechar nosso bate-papo aqui, o que se projeta para o ano que vem, hein?
Bom, o ano que vem, a gente, a prospecção é aumento de produtividade, mais qualificação de produtores, buscar novos caminhos, fidelizar o que já foi feito, na verdade, mas nós sempre temos que melhorar. Né? Como eu falei, esse ano de 2020 nós tivemos muitas mudanças e 2021 é um ano mais para a gente cuidar essas mudanças e melhorar ainda mais o que a gente precisa, digamos assim, fazer o tema de casa. Né? Eu vejo que é um ano que os outros anos a gente pensava em crescimento, crescimento, evolução, e esse ano nos mostrou que o princípio de tudo parte de família, né? Então a gente vê que as pessoas estão mais voltadas ao convívio com a família, com a comunidade, com as pessoas queridas entre si. E esse convívio faz que dentro das empresas a gente tenha maior cuidado com os colaboradores, então são várias ações de saúde e bem-estar que a gente faz junto às empresas, voltadas aos colaboradores, voltadas também trazendo um auxílio maior para os integrados, para os produtores, para a cadeia do leite, a cadeia inicial do leite. Então, 2021, eu acho que vai ser um ano de reanálise, né? E a gente se voltar para dentro, se voltar para si, não parar, não, a gente tem que olhar o mercado, olhar os direcionamentos, mas em si organizar tantas mudanças que nós sofremos durante 2020. Eu acho que esse é o grande projeto que a gente tem para 2021, né, Zé?
Muito bem, nesta manhã então destacando um dos grandes setores que movem a nossa economia no Brasil e no mundo, que é o setor leiteiro. Alexandre, muito obrigado, boa sorte, que tenhamos realmente o ano que vem um ano de sucesso e prosperidade para todos nós aí.
Muito obrigado, Zé Maculã, toda a equipe da Rádio Alvorada, aos ouvintes. Eu gostaria de mandar um abraço e agradecer ao apoio, ao suporte de toda a equipe Santa Clara, em especial ao Agro Vila Maria, toda a família, né? A gente não é nada sem família, os amigos, né? Muito obrigado, obrigado pelo apoio que vocês nos deram durante o ano de 2020 e antes disso também, né, a grande caminhada que a gente tem junto aí. Obrigado de coração e o desejo de um feliz Natal, feliz abençoado Natal, um bom 2021, cada um se cuidando, mas principalmente a gente se cuida cuidando de quem está ao lado da gente. Né? Um grande abraço a todos.
Exatamente, boas palavras. Já voltamos, 22 para as 10, Marau 26 graus.